morte, você que anda pelado morto, você que se vicia em aqui e que não escuta conselhos dos pais, esse podcast foi feito especialmente para você. E hoje eu estou aqui com aquele que não desperdiça crack, o Johan.
É, desperdiçar crack é a mesma coisa que desperdiçar dinheiro, e desperdiçar dinheiro é pecado.
E aquele que vai concorrer à prefeitura, o Pedrinho.
Ela vai sentar. Ponto da igreja.
Porque hoje estamos aqui para falar sobre aquele que é cristão, mas não é do cristianismo. O protestante Morel Orel, essa série de 2005, criado para o Adult Swim, que é claramente uma cópia muito boa de Frango Robô, até deixando de ser.
Eu diria que é uma cópia muito boa de South Park, até deixando de ser.
Não, vamos lá. Eu não chamaria de cópia, ponto. Ele se inspira muito no formato que é o desenho dos bonecos de massinha, com sketches episódicas, mas mesmo... Na verdade, não é nem formato, né? É na estética, porque como o formato, inclusive, era um pouco diferente do Frango Robô, porque os episódios do Frango Robô são sketches curtinhas, enquanto o Morel Orel tem episódios de 10 minutos fechadinhos e tal, até ele começar a ser mais contínuo. A forma interessante dele fazer o que ele quer fazer, porque você entra no Morel Orel pela comédia ácida, né? Comédia crítica que bota política no meu desenho, e aí, de repente, você tá num drama razoavelmente pesado, familiar e tal. É interessante no mínimo. O Morel Orel é um negócio diferente.
O meu problema com essa mudança é que os personagens nunca deixam de ser escrachados, sabe? É, dá uma sensação muito esquisita com o tom dele.
Isso que é que eu gosto disso?
Eu acho interessante, eu não acho bom. Porque é sempre as pessoas falando as curiosidades mais horrendas possíveis, enquanto dramas reais relacionáveis humanos estão acontecendo. Tipo, daquele episódio maravilhoso do diretor do Orel traindo a esposa e o Orel dando a lição de... se você acha que... Você ignora, você finge que você não tá fazendo nada de errado. E daí ele finge que não está tendo um caso com a enfermeira, enquanto a esposa dele acaba se divorciando dele, porque...
Não acaba se divorciando.
Ele acaba mandando a esposa pra fora.
Veja bem, ele manda a esposa pra fora de casa porque ele pega a gonorreia da enfermeira com que ele traia ela, só que...
Como ele não está traindo ela na cabeça dele...
Ele só pode ter pego da esposa.
De quem mais seria?
Então ele espanca e expulsa ela de casa. Isso é muito interessante, porque... Por isso que eu tô falando que eu gosto do Morel Orel ele se manter escrachado, de certa forma. Porque o tom crítico, ácido que ele tem, se mantém. Ele continua criticando e cada vez coisas mais pesadas e mais substanciosas, porque ele não está simplesmente fazendo a crítica à religião, tipo, ai, mas isso da religião não faz sentido. Ele não está lendo a Bíblia literalmente falando, mas isso aqui é contraditório. Não, ele está falando dos efeitos práticos materiais nas pessoas do hiperconservadorismo religioso. O maior exemplo disso é o próprio Orel, mas as pessoas ao redor também.
Não, o que ele está falando principalmente, não, vírgula, eu concordo, mas o que eu sinto que ele está falando principalmente é justamente essa moralidade religiosa que está permeado na sociedade.
Sim,
principalmente na sociedade.
Um dos grandes momentos que mostra isso é no episódio do Orel Cafetão, que é quando eles vão para a cidade vizinha, a Sinville, que é uma cidade onde está todo mundo se divertindo e todo mundo é feliz, porque eles não são presos a essa moralidade religiosa.
Não são presos, entre aspas, porque a moralidade religiosa que o show trabalha é muito a moralidade religiosa superficial que está no dia a dia cotidiano em sociedade, no privado deles.
É, eu só queria fazer aqui um destaque. Eu acho que ele não está falando tanto de moralidade religiosa em específico, ele tá falando, até pela experiência pessoal, né, do criador da série, o Dino Stamatopoulos, de cristão, e principalmente protestantes americanos. Especialmente protestantes americanos do interior dos Estados Unidos. É uma realidade bastante específica e que tem uns negócios muito complicados que a gente vai falar durante o cast. Mas, e eu acho tanto que é isso, que ele coloca, ele estabelece contrastes com principalmente, não principalmente, mas é principalmente judeus, que tem alguns judeus perdidos na cidade, tem os judeus por Jesus.
Que são judeus que se convertem para a igreja do Warrior.
Mas também tem, tipo, judeus por aí. E esses debates, tipo, no episódio do cara que sofre um acidente com o bonequinho de Jesus do Orwell. E aí ele fica com um machucado que tem as feições do bonequinho de Jesus. E aí o pessoal começa a ver o Jesus no cu do cachorro, só que não machucado do cara.
E passando todas as doenças pra ele.
É, e como é uma cidade hiperconservadora cristã, eles transformam esse cara num evento. E aí o maluco vira um porquinho da Índia, preso na cama de hospital, não sendo tratado porque não pode curar a ferida dele, porque senão eles vão perder a imagem de Jesus ali. E o cara é médico judeu, ele quer ser tratado, ele não tá convencido dessa baboseira. Ele literalmente tá falando, me dá tal, tal e tal remédio, que resolveu. Era uma coisa muito simples, era só uma ferida, era carne exposta, mas você trata isso, e ele não conseguia isso. E é uma coisa, é um problema real de alguns locais muito religiosos, principalmente de famílias ultra-religiosas, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido ou visto, né, notícias de casos, tipo assim, casais, pais testemunhos de Jeová que precisaram, ou precisaram entre muitas aspas, né, entraram na justiça para poder evitar que, por exemplo, o filho que precisava de uma transfusão de sangue para não morrer muitas das vezes, não recebesse essa transfusão de sangue, porque a responsabilidade do Estado era dar a porcaria da transfusão de sangue para salvar a vida da criança, mas os pais não queriam, porque era pecado.
Mas Jeová não gosta.
E caso você seja médico e alguma testemunha de Jeová entre no seu consultório precisando de uma transfusão de sangue, você é obrigado a dar essa transfusão de sangue e depois você ganha um processo dele porque é contra a lei. Quer dizer, não é contra a lei. É caso perdido você receber um processo por não atender a necessidade de um paciente. Fica a dica jurídica. Não precisa ir tão longe, Pedrinho. Teve um caso recente, uns 2-3 anos, da menina que foi estuprada.
Sim.
Ela tinha 8 anos, engravidou, e tive uma fila de evangélicos fazendo barreira para não abortar o feto nela.
Não, e esse caso já é muito bizarro, porque o que acontece? Entra também a questão da lentidão dos processos judiciais no Brasil. O Brasil é um país que, né, em que, infelizmente, o aborto é ilegal. Portanto, para casos, mesmo casos em que a pessoa tem o direito de abortar, a justiça precisa, isso precisa virar um processo, ser avaliado e ser liberado esse aborto. Aí o que aconteceu com essa menina? Passaram-se meses, eu acho que foram 6 meses até essa aprovação, para ela poder fazer o negócio. E era uma gravidez de risco.
Sim, ela tinha 8 anos na época.
Exatamente. Era um caso muito bizarro, tudo envolvendo esse caso era muito surreal. Então, tem a questão do conservadorismo religioso, mas também tem a questão dos problemas legais envolvidos nisso. Então, tem muito disso. E, assim, tem muitos conflitos, porque meio que, para lidar com questões religiosas, o Brasil, quando a gente fala que o Brasil é um país laico, o Brasil sempre foi um país laico, entre muitas aspas, né? Algumas coisas, por exemplo, o pessoal aponta para feriado religioso. Os feriados religiosos, há muito tempo eles não são religiosos, venhamos, convenhamos. Fora, sei lá, Páscoa e Natal, mais ou menos, o pessoal não celebra, no geral, de verdade, o feriado religioso. Muito difícil.
O carnaval é um feriado religioso que ninguém celebra direito. É,
exatamente. Tem nada de religioso ali. Apesar de que o carnaval também ele é religioso daquelas, né? Mas, enfim. O importante é, tem essas paradas e infiltra muito na sociedade, mas a gente tem. E eu não vou dar resposta específica sobre isso, porque eu não sou jurista, eu não sou bom em avaliar essas coisas.
Chama o Giovano.
Mas, sei lá, é a forma como o concurso público abre exceção para sabatista. Então, por exemplo, se eu tiver alguma restrição pessoal, eu não posso ter condições específicas para fazer um concurso. Mas o sabatista tem. Sobre qual premissa? O Estado não é laico? Sabe? Tem essas coisas assim. É, eu posso, inclusive, dando a puta da carelada, pode ter uma baita justificativa jurídica para isso. Eu desconheço. Eu admito a minha ignorância aqui. Mas tem vários aspectos em que a legislação, o Estado e a religião das pessoas, a fé das pessoas se misturam. E muitos desses aspectos geram grandes problemas. Diversas leis no Brasil são defendidas, muitas vezes, juridicamente, com argumentos religiosos. É bizarro. Mas o Moral Oral, inclusive nos Estados Unidos, né, que é o caso mais específico, porque o Moral Oral se passa nos Estados Unidos, no estado de State Solta.
State Solta, Moral Town.
Moral Town.
A gente tem bastante proximidade com isso, porque a gente basicamente importou o protestantismo dos Estados Unidos. Maldito foi isso, os americanos pisaram no Brasil.
A gente tinha que ter feito que nem o Japão fez com os portugueses.
Exato.
Fazer eles pisar no desenho de Cristo?
Comprar as armas deles e crucificar os padres.
Falando no Moral Oral, assim, gosto muito da primeira temporada, tudo é uma piada muito absurda, onde que termina com uma lição de moral mais absurda ainda. Eu entendo que o show foi para uma direção diferente, mas eu acho essa primeira temporada importante porque ela já começa algumas coisas, tipo... Toda vez que o Orel termina o episódio, ele vai para o escritório apanhar do pai e receber uma lição de moral horrível. E aí a gente já vê a relação completamente inocente que ele tem do pai, que vai sendo destruída aos poucos.
O Orel, ele começa a série com uns 9, 10 anos e ele acaba com 14.
Não, é 12 anos.
É, eu acho que ele passa a série inteira com 12 anos, não?
Não...
Praticamente não passa tempo na série. Não sei exatamente quanto tempo se passa, mas eu acho que ele chega a ter um aniversário, mas só.
Provavelmente passa um ano porque tem um episódio de Natal também. Inclusive, excelente episódio de Natal.
Qual dos dois? Os dois são... Eu gosto muito dos dois.
O primeiro.
Eu gosto muito da primeira temporada. É o primeiro episódio em que o Moral Warrior ele começa a explorar essa maior seriedade que ele viria a ter em alguns momentos mais pra frente. Porque é um episódio que ele é muito pesado sem necessariamente precisar apelar muito. Ele é pesado emocionalmente porque é o processo da destruição da relação dos pais do Warrior. Porque tem todo um lance do pai do Orwell, ele tá paranoico porque ele desconfia que o filho, o Shape, não é filho dele. O que é muito óbvio, mas tá, ele quer essa paranoia. E aí ele começa a maltratar a esposa e eles começam a brigar. Logo no antepenúltimo, no penúltimo episódio da temporada, eles têm a primeira briga deles. Sendo que a mãe do Orwell, até então, era aparentemente uma figura muito passiva, né? Como uma boa mulher cristã, ela não discutia com o marido, não tinha nada disso. Ela era só mãe. Ela limpava a casa e se comportava e era elegante, bonita. Era só isso. Aí depois a gente vai ver alguns aspectos da relação deles e entende que é uma relação muito quebrada. E mais do que isso, ela já nasce toda quebrada, toda fodida. Os dois são muito fodidos da cabeça. Tanto o pai quanto a mãe do Orwell são pessoas muito problemáticas, que são quebradas psicologicamente por conta da criação cristã ultraconservadora deles já, mas também porque eles nunca puderam sequer talvez cogitaram um tratamento psicológico para os traumas que eles adquiriram ao longo da vida. Principalmente o pai do Orwell, inclusive. Que a história de vida dele é surreal, assim, é loucura. E é muito interessante porque é muito evidente como a história de vida dele se reflete na forma como ele cuida, entre aspas, cria o Orwell, né? Mas que isso vai ser mais aprofundado na terceira temporada, porque na segunda a gente ainda tem muito mais... Se na primeira temporada são os episódios de comédia absurdos em que todo episódio o Orwell vai se envolver em alguma loucura muito fodida por conta de uma interpretação meio...
inocente.
Literal barra inocente de alguma lição bíblica. Não necessariamente bíblica, mas alguma lição religiosa que ele receba, seja do pai, seja do pastor.
É, sempre começa com o pastor fazendo a pregação na igreja, que é tipo uma comédia stand-up. E o Orwell interpretando da maneira mais torta possível.
É o pastor meio que falando os próprios sentimentos. É o pastor extravasando para os fiéis ali as frustrações da vida dele.
O pastor em céu.
Literalmente em céu.
Em céu, Stor.
Mas aí o Orwell pega esses aprendizados, traz literalmente para a vida real, com toda a inocência dessa criança que acha que a benevolência, a perfeição está na religião. E que ele não tem que questionar, sabe? É uma criança criada a vida inteira nesse contexto ultra-religioso. Ele não tem capacidade nenhuma de questionar os aprendizados religiosos. Então, todos os abusos que o Orwell sofre, ele só aceita. Pelo menos durante toda a primeira temporada.
Até o final da segunda, é isso.
Tem alguns momentos na segunda que ele já dá demonstrações de ser um pouco mais reativo a isso.
Sim, sim. Tipo o episódio da Cristina, que é a versão genderbender do Orwell.
Pois é. É o Orwell de saia.
Literalmente.
E aí eles estão namorando, porque quem seria mais perfeito pro Orwell do que o Orwell 2? Só que mulher, porque senão seria gay, seria pecado.
E é muito engraçado porque justamente todo esse proselitismo religioso da família, porque a família do Orwell e da Cristina são basicamente clones uma da outra, só que por causa de uma palavra eles já se odeiam pra sempre.
Uma provável tradução diferente, sabe?
Uhum.
Afinal de contas, traduzir línguas antigas é um negócio complicado, às vezes vai ter interpretações diferentes de certos termos. Por conta dessa diferenciação dessas traduções, eles brigam como se fossem dois. Um fosse um maldito pagão, e aí viram o Romeu e Julieta ali do Orwell e a Cristina não podendo se ver mais porque a família dela é herege. Porque eles, na hora de rezar o Pai Nosso, eles usaram... Era devedores ao invés de transgressores.
Isso, isso.
Perdoe os seus devedores, perdoe seus transgressores. E aí gerou essa discussão, porque, afinal de contas, Bíblia só existe uma, né? Os cristãos brigam há séculos pela hegemonia da Bíblia, de quem entendeu a Bíblia certo. E aí dá esses rolês aí.
E eles trocam de irmãos.
Pois é, foi um acidente, porque ninguém liga pro filho secundário. Ou melhor dizendo, Eles tanto não ligam pro filho secundário, mas é de um nível que, tipo assim, ele é só a criança que tá ali na família e meio que quem cuida é o filho mais velho, que os pais estão cagando. E isso gera muito problema pro Orwell.
Nessa segunda temporada tem um episódio que eu acho ele tão absurdo que eu não entendo o que ele queria passar exatamente.
É o Orwell Cafetão?
Não, isso eu entendo. É o episódio do Dewey.
O do carro de sorvete que ele... Porra, isso é bom, hein?
O episódio onde que ele se apaixona pela professora porque ele não tem amor paterno.
Ele não tem amor em casa.
Assim.
É só o episódio mais errado já escrito numa...
Esse episódio faz todo sentido. Porque uma outra coisa que Moral Oral tem é que esse desenho, ele é assustadoramente freudiano.
Ele faz muito sentido. Até ele dar a bunda, literalmente, para o pedófilo e...
Não, ele ia dar, mas daí ele desiste quando ele descobre que é sexo.
Que, assim, na terceira temporada, então, aí vira brincadeira, tá? Na segunda já temos sinais, mas a terceira é absurda.
A terceira temporada é o End of Oreo.
É o The End of Oreo.
Vocês querem falar da terceira? Porque a terceira começa com um negócio muito interessante. Final da segunda temporada é provavelmente o melhor episódio de todos, que é o dia que o Oreo vai sair com o pai dele caçar. Só que o pai dele é o pai dele. Ele é o Collagre. Ele é uma pessoa desagradável quando não tá bebendo e mais ainda quando bebe. O Oreo nunca passou mais de 5 minutos com o pai dele. Tanto tem uma piada de fim de episódio que é... Depois da lição de moral, eles ainda têm um minuto e eles só ficam se olhando.
E aí cai as calças do pai porque ele tirou o cinto. Ele só se encontra quando o pai tira o cinto pra bater o filho. E são vários momentos. E uma piada recorrente... O pai não querer conversar com os filhos. Não querer ter contato com os filhos nunca.
Tem um episódio todo que é tipo... O pai não sabe o que fazer quando o Oreo vira masoquista.
Ué, é bom demais, bicho. Não, e tem também o lance. Porque o pai do Oreo, como toda essa coisa, né? Do tem muito a ideia dentro da... Como eu posso dizer? O homem ideal cristão, que ele é o líder da casa, ele manda, ele é sábio, ele é sério, ele é forte, ele protege a família e tal. E o pai do Oreo, ele quer performar esse papel, só que ele é extremamente incompetente nisso. Então tem um momento que eu acho muito interessante, que é quando o Oreo ele está sofrendo bullying na escola... E ele ouve falar que o Oreo tá sendo espancado pelo colega.
Porque ele dá outra face.
Exatamente, ele aprendeu com o Cristo a dar outra face.
Não foi com o Cristo, foi com o palhaço cristão.
E aprendeu com o Cristo. Então, indiretamente, ele aprendeu com o Cristo. E você me entendeu, desgraça.
Agora você vai mandar o negócio do mestre do meu mestre?
Sim.
Vai lá, Cavaleiro de Cristal.
Mas, enfim...
A música é Bozo Cristão sobre espancar mulheres.
Mas o importante é, o Oreo tá dando a outra face. Só que ele tá dando a outra face tanto que ele tá ficando todo fudido, sangrando, tá sujando as roupas e a mãe dele não tá gostando. Aí o pai dele fala... Então, filho, não pode dar outra face. Ele tá virando um masoquista. O pai dele fala.
Não, é outro episódio. Esse é outro episódio.
É o mesmo episódio.
É o mesmo episódio.
Ele chega pra ele e fala: então, filho, esse rolê de dar outra face, não, isso aí é entender o errado Jesus e tal. Isso é coisa de bundão. Cristão não é bundão. Então, você vai lá e você, inclusive, se previna. Espanca ele antes. E aí o Oreo só chega, espanca o bully, aí ele começa a bater em um monte de gente, aí ele chega e espanca
a mãe e o próprio pai.
Espanca os pais, só que é uma situação tão, tão complicada que o pai dele, nessa ânsia, ele de não poder admitir erro, ele fala: eu não vou te punir. Porque te punir seria admitir que eu dei um conselho ruim. Então ele não faz. E ele fica nessa encruzilhada de ter que dar uma orientação que mude o Oreo sem ter que admitir o erro, porque admitir erro é fraqueza. Então é uma situação muito maluca que a gente vai ver muito disso, né, depois, na terceira temporada, quando a gente vê os episódios de flashback dos pais do Orel, que são alguns... Vocês falam do episódio da caça, que eu gosto bastante, mas eu acho que os meus favoritos ainda são os episódios dos pais do Orel, porque eles carregam uma complexidade gigantesca, assim. Eles são uns episódios muito... Ao mesmo tempo que eles são pesados, eles não são pesados tanto em tom. Eles são pesados emocionalmente, no sentido que você está vendo pessoas muito fodidas da cabeça tendo que interagir. Que é muito o que o Moral Warrior ele traz. Ele está trazendo esse processo de lidar com essas pessoas quebradas e meio que os únicos que nunca se tornam pessoas minimamente melhores naquela cidade... São os pais do Orel.
Sim, até o professor de ginástica satanista, ele vira uma pessoa melhor.
O professor de ginástica mal tinha problemas. A única coisa que ele queria era pegar o boy. Tudo bem que assim, ele foi manipulador e usou a mãe do Orel como step para isso. Ele só queria dar uns pegas. Ele amava o pai do Orel por algum motivo.
Era a única pessoa que aparentemente chamava o pai do Orel.
É, tanto que na segunda temporada os dois estão sempre prestes a formar um casal, mas que acaba nunca acontecendo por conta dessa... Sempre alguém interrompe, ou o pai do Orel demora para entender que ele também está afim, que ele é meio bissexual enrustido, dá para dizer assim. Ou talvez até gay, ele só casou com a mãe do Orel por motivos, né? Que a gente...
É, porque a gente tem que lembrar que, tipo, o negócio, o Moral Orel, ele não se passa nos dias de hoje, ele se passa nos anos 70, 80.
É, o motivo da mãe dele se casar com o pai, de acordo com ela, era por que não?
É, porque tava todo mundo em volta dela se casando, todo o ciclo de amizade dela tava se casando, e a família dela tava excluindo ela das coisas, então ela queria formar a própria família.
Ela viu um maluco qualquer na rua, falou
que parece o pai dela.
Exatamente. Ela projetou o pai dela ali e falou, é ele. E aí, num dia, num único dia, ela começa a fazer de tudo para conseguir se casar com esse cara, a um ponto de que, assim, ela embebeda ele, e ele que era supostamente um cristão certinho, bom moço, na perspectiva dela, se corrompe com o álcool, começa a mostrar que, por exemplo, no fundo, talvez ele fosse meio mulherengo, ele começa a se envolver com uma moça ali, ela fica com ciúmes e tá com uma garrafa de vidro na cabeça dele, ele desmaia e ela usa o fato de que ela cuidou dele enquanto ele estava desmaiado como flerte, e aí eles acabam se casando. Então, é uma relação que já nasce doentia e problemática. Só que a gente está vendo isso da perspectiva da mãe do Orel, dos erros dela. E aí você pode pensar, pô, mas então o pai do Orel era um cara bom, normal, e a culpa foi dela, né? Só que não, ele é tão ruim ou pior do que ela. E a gente vai entender isso do flashback dele, em que ele também é fruto de uma criação ainda mais quebrada, e ele é um maluco completamente doentio e cheio de traumas.
O negócio do pai do Orel é... Ele é tipo o Kiko, mas a dona Florinda mandou ele embora.
Ele era o Orel com amor, que era amado pela mãe, e meio que odiado pelo pai, porque o pai tinha ciúmes dele. Né, Freud? É. Acho que o Freud concorda. Então o pai começa a odiar o próprio filho, e aí na disputa dos dois pela atenção da mãe, eu não lembro o que gera que o pai do
o Clay,
ele vê um álbum de fotos da mãe do Orel e ele descobre que ele não é filho único, ele tinha mais vários outros irmãos que morreram
no caso ele era filho único porque nunca nasceram, mas na perspectiva cristã quebrada que ele tinha, eles eram filhos. Então ele se sentiu traído e ele não entendeu o sofrimento da mãe jogou culpa nela e decidiu, pô, eu vou colar a mamãe e fingir que eu morri, me suicidando com a arma do papai. Aí o que acontece? Eles chegam lá, tá ele jogado no chão, sangrando. E aí, enquanto a mãe chora sobre o corpo do único filho que conseguiu nascer por um milagre...
Que não é um milagre, é culpa dela?
Exatamente, porque foi o único filho que ela não fumou durante a gestação.
Não fumou, não bebeu, não andou de montanha-russa, não pulou no trampolim.
Aí, o milagre que aconteceu na vida dela, que ela estava vendo morrer ali diante dos próprios olhos, o pai olha para o canto, vê o vidro de ketchup, junta 2+2 e volta à carga do desprezo dele pelo próprio filho. E aí, no que o Clay acorda, mostra que ele tá vivo, a mãe dele tem uma parada cardíaca de alívio e morre. E aí gera a torta de climão entre ele e o pai. O pai passa a detestar o filho num nível surreal e se torna... O pai, que já era violento, ele começa a agir com um misto de violência moderada e desprezo. Então, ao invés de espancar o filho, ele passava a dar um tapa no rosto do filho, um tapa moral, com forma de humilhar o filho mesmo. Era a única interação entre os dois, sim. Era a única demonstração de algum afeto entre eles. E aí, no momento em que meio que o Clay mata a própria mãe, acidentalmente... O pai se recusa até a bater nele. Ele olha assim e fala: não, você não vale nem isso. Isso gera um trauma absurdo no Clay e faz com que o Clay se torne um cara que a única forma dele lidar com o Orel seja através de violência. Qualquer coisa, inclusive, tipo assim, quando o Orel fala que não entendeu algo que o Clay disse, ele pega o Orel e leva para o escritório dele para bater no filho. E para dar a lição descontraída da vez. E isso se torna uma coisa recorrente. Então, a criação do Clay é fruto da... A criação do Orel é fruto da criação que o Clay teve, completamente quebrada. E a relação dessa família que não tinha como dar certo. Até porque, nesse contexto de ultraconservadorismo maluco, a mãe do Orel traiu o Clay com o professor de educação física, né, e teve um filho com ele, na tentativa do professor de chegar ao Clay, ao pai do Orel, ele pega a Bloberta, a mãe do Orel, e mete um boneco, né, por acidente ali. E aí, anos depois, o Clay vai descobrir efetivamente que não era o filho dele. E aí, meio que... Apesar disso tudo, eles queriam se divorciar, eles não se divorciam.
Para manter as aparências, sim.
Para manter as aparências, porque.
Tanto
não
que
é
isso
cristão.
É falado no começo da segunda temporada, né? O pai dele falou: eu voltei para casa para manter a aparência de casado.
Exatamente. A primeira temporada termina com a mãe do Orel literalmente pegando o irmão mais novo dele, despedindo do Orel e falando: volta lá pro seu pai, eu tô indo embora. Falando pra vocês aí. E mete o pé. Só que aí eles voltam na segunda temporada e é muito evidente como eles só estão realmente mantendo as aparências, porque a relação deles é fria e até com aquelas coisas de um ironizar o outro e diminuir o outro constantemente.
Sim.
Um desprezo. É uma relação completamente quebrada. Então, era uma família que não tinha como essa coisa dá certo, mas por um milagre o Orel cresce para ser um adulto funcional depois de diversos
traumas. Não, porque foi cancelado e mostraram um final feliz aleatório.
Então foi um milagre.
Eu não chamaria isso exatamente de milagre.
Claro que sim. Você vai dizer que não foi Jesus que cancelou a série. Você está dizendo que aconteceu alguma coisa que não foi um mando de Deus.
Não, aconteceu uma coisa. O Wario descobre que, na verdade, ele também é um Buda. E por isso ele não cresce disfuncional. Como a gente aprendeu no episódio de competição de oração.
Exatamente. Tem que, eles têm que se afundar da própria... Não é culpa, porque culpa é coisa católica. Mas eles têm que pedir perdão e agradecer a Deus o máximo que podem. E um desafiante não consegue, mas como o Orion alcançou a iluminação através do budismo, ele consegue orar para
Jesus. E virou nirvana. Como o Orion alcançou o nirvana?
Alcançou o nirvana cristão.
Não, o budista mesmo.
Não, é o nirvana cristão. Ele tanto fala, pô, você pode ser Jesus, senhor. Eu posso ser quem você quiser.
Falando nisso, outro episódio que eu adoro, o episódio do Wario tentando chegar no céu, tentando várias vezes se matar.
Através de suicídios.
Porque o pai dele proibiu ele de ir na igreja.
Exatamente.
Absurdo esse episódio, tá?
Porque o pai do Wario, como punição pro Wario ter feito muita bagunça.
Ele fez meio que um ritual satânico.
Feito muita bagunça, não. Ele pediu para os coleguinhas doarem um pouco de sangue de virgem.
Encherem a banheira dele de sangue virgem.
Mas você queria que fosse o quê? Sangue impuro? Sangue de o quê? Sangue católico?
Falando de outro sangue virgem, também é muito bom um episódio onde que o treinador dele vai fazer um ritual satânico pra fazer o pai do Orion se apaixonar por ele, e ele precisa de sangue de virgem, então ele chama o Orion pra orgia satânica.
Mas aí eles chegam lá e é só um bando de...
De nerd.
De nerd satânico que tá fazendo a orgia com gente feia, e aí o cara não tá muito afim, e aí ele... Eles ficam. É muito bom porque eles chegam lá, né? E ele achou que fosse só para fazer um sacrifício, né? Mas não, eles tinham que levar um virgem para fuder com a galera. Aí chega lá o Orion e eles falam: tá, você não tinha um virgem legal? Aí chega lá o Orion e fica no cantinho fazendo, pregando um rabinho no burro enquanto vai rolar a suruba. Mas aí o professor não aguenta e fala, porra, não vale a pena. Não foi mal play, não valeu a pena.
Sim, tanto que isso acaba voltando depois no episódio do professor, que ele se demonstra uma figura paterna, uma figura masculina positiva na vida do Orion.
Pois é.
Apesar de todos os problemas dele.
E tem ainda um lance de como ele vira essa influência positiva na vida do Orion, de mostrar que você pode ter momentos felizes com a família. O Orion, ele faz aquilo, é inclusive Natal.
Uhum.
E aí o...
Esse é o final da série.
É, mais ou menos.
Não, é o final da série, é literalmente o último episódio.
Sim, mas aí tem o final. O importante é, tem esse momento e o Orion, depois, enquanto ele passa por isso, os pais vão atrás dele e veem que ele tem um dia feliz com uma figura que não é eles e que ele está recebendo bons conselhos e um bom exemplo. E aí, imediatamente, o Clay, confuso com os próprios sentimentos, porque ele passa a se sentir rejeitado, né?
Ele se projeta no Orion, muito saudavelmente.
E ele também se sente rejeitado porque o cara que ele gostava não tá mais afim dele, superou ele, e ele acusa o cara de ter estuprado uma criança, né? Uhum. Estuprado o filho dele e tal.
Com bondade.
Ele tenta crescer, gerar, né, um burburinho para queimar o filme do professor, o Daniele. Daniele...
É Daniels.
É Daniela, tipo Daniel... Só que eu esqueci o sobrenome.
Stopframe,
sim. Daniel Stopframe. Ele tenta queimar o filme dele, né, na cidade, só que isso não dá certo porque a própria família não conta o barulho, não tem energia para isso, eles não têm nem união para, sabe, condenar alguém. E aí dá a entender que eventualmente essa família se desfez e o Orwell foi viver uma vida normal, eventualmente, através de um milagre de Cristo.
Através de um cancelamento da série.
É a mesma coisa.
Que é um milagre de Cristo.
Graças a Deus. É, dito isso, eu não tenho muito mais o que falar além do episódio da caça em si, que é um dos episódios mais fortes do Moral Orwell.
O episódio que o pai quase mata o próprio filho e passa a culpar o filho por isso.
Sim, o filho, na tentativa de proteger o pai, comete o assassinato, mata um urso.
Que é, inclusive, é um momento que quebra, né, de certa forma, o Orwell. Ele quebra a relação dos dois, inclusive, porque na terceira temporada o Orwell passa a estar muito mais distante do próprio pai também. E sempre foi essa figura que ele obedecia cegamente, de repente vira essa figura que o Orwell passa realmente não dar mais ouvidos e não levar a sério, porque, pô, talvez...
Ele aleijou o filho para sempre.
Basicamente. Não só isso, né? Aleijou o filho, fez toda essa merda e ainda culpabilizou ele e mostrou que o pai do Orwell não era uma figura confiável, que inclusive é um negócio importante, porque criança tem uma coisa, né, dos pais, com os pais, que assim, você que é pai de criança, você não é obrigado a ser infalível, mas coerência com seus filhos é um negócio muito importante, porque se você é tipo o Clay e dá sinais cruzados para a criança o tempo inteiro, a tendência é só que ela não consiga confiar em você. Se você mente para o seu filho e tal, a tendência é que seu filho não consiga mais te tratar como confiável. Se ela faz as coisas que você manda e você pune ela por isso e tal, que são coisas que o Clay, em algum momento, assim, todas essas coisas ele eventualmente fez, gera uma situação complicada. E o Orwell, que sempre foi, buscou da maneira dele ser o melhor filho que ele podia, ele acaba punido por isso. Então ele, inclusive, gera uma certa, até um certo rompimento do Orwell com o cristianismo. Ele relativizar várias dessas coisas que ele vinha aprendendo. E aí a gente tem a terceira temporada, que boa parte dos episódios dela, curiosamente, são episódios mais felizes.
E ordem anacrônica, por algum motivo.
É, mas eu acho que funciona no mínimo dramaticamente, porque eles acabam gerando um senso de que as pessoas estão até de uma organicidade dentro da cidade. Porque Morrelton é uma cidade que tem uma certa vida.
Uhum.
E aí, arcos de personagem que não tem relação direta com o Orwell ou a família dele ocorrem ali.
Arcos de personagem antes nunca nomeados, inclusive.
É, assim, muitos geralmente são nomeados, sim. Tipo a enfermeira, que agora eu esqueci o nome, mas ela tem nome.
Ela tem nome.
É Bonnie, a enfermeira, ela tem nome. Me fugiu o nome dela agora. Ela é meio que tratada como um buraco para meter por boa parte dos homens da cidade.
Então, ela é a gostosa burra.
É, a gostosa burra. E aí ela engravidou de alguém, meio que ela nunca viu esse filho. Perdeu por aí e tal. E aí esse filho volta e a gente descobre que era o Johnny. Acho que é Johnny, né? O Joey, o moleque problema. Que ele não conhece os pais. Tá procurando os pais dele e acaba descobrindo que a mãe dele era essa enfermeira. E tem um episódio bonitinho dos dois entendendo o que eles são do outro e abrindo, né, margem para eles começarem a construir uma relação. Sim. O Joey, a família da enfermeira criar esse filho que ela nunca teve a oportunidade de criar, que foi privada disso. Então, tem uns momentos assim. Mas quando são momentos do Orwell com a família dele, são sempre momentos desgraçados. Você olha assim e vê como a família do Warren é formada só por pessoas detestáveis. Os dois pais dele são péssimos seres humanos. Então, eu acho muito maluco a forma como isso acontece, principalmente porque o Dino Stamatopoulos, ele está falando provavelmente de uma experiência pessoal ou, no mínimo do mínimo, da experiência do pai dele, porque existe uma homenagem no final da série ao Tom Stamatopoulos, que é o pai do criador da série.
O Dino, ele não é tão velho assim para ter crescido nos anos 70.
Então, pode ser isso, ou ele pode só ter puxado um evento específico. Porque, vamos lá, eu não sei qual das duas opções é, mas pode muito bem só ser ele cutucando o pai, tipo, fazendo tipo a menina do iCarly, a Sam, que escreveu um livro que, tipo, ainda bem que minha mãe morreu.
Uhum.
Porque a mãe fez com que ela adquirisse vários traumas. Pode ser isso, ou pode ser ele contemporizando o próprio pai e falando de como o pai dele teve essa vivência toda torta com uma criação religiosa super restritiva. Mas aí eu não sei. O que eu pesquisei, a única coisa que eu sei é o Tom Stamatopoulos é o pai do Dino. Que, inclusive, é uma informação meio difícil de encontrar, porque os meios oficiais não acreditam o Tom em lugar nenhum.
Bom, eu também não consegui encontrar nenhuma entrevista dele sobre Moral Orion, então fica muito aí. Mas eu sinto que é mais uma paródia do que ele viveu, sabe? Não que ele esteja se projetando exatamente no Orion ou projetando o pai dele no Clay.
Eu tô com o Pedrinho, eu acho que ele tá projetando o...
pai dele.
Ele tá projetando uma história. Não, uma história.
Eu tô basicamente certeza que existe muito de experiência pessoal. Isso aí.
Ah, com certeza, com certeza. Tem uns personagens ali que eu tenho certeza que claramente existiram na vida real. Tipo, o amigo do Orion, que é só fruto de pais muito jovens que não se
queriam meter.
Sim. Quem nunca teve esse amigo que atira a primeira pele?
Eu tive. Inclusive, eu já presenciei uma vez, foi uma situação muito bizarra. Eu tava na casa de um amigo meu, que era não, né? Crente. E a gente tava conversando. E eu não lembro exatamente o que ele falou. Mas ele fez uma piadinha muito de boa que citava Jesus. A gente tava com as portas do quarto fechadas. De alguma forma, o pai dele entrou pela porta do quarto com muita raiva e chamou ele para conversar no outro lugar. E deu um mau esporro no moleque por conta de uma bobagemzinha. Assim. E isso porque, tipo, eles nem são um grande exemplo de família conservadora cristã, eles são, por exemplo, da Igreja Batista, que é, dentro das evangélicas, uma das mais de boa, sabe? E mesmo assim, é essa situação aí. Então, é foda.
É complicado. No final das contas, é complicado. A grande mensagem de Moral Orion é família que você escolhe, que se sente feliz com você.
E se você comprar crack e não usar, é igual despertar dinheiro esse pecado.
E que não inicie de novo o apartheid, porque pode ser que ele prejudique os racistas e não as raças.
E o episódio do Banders Cafetão é o melhor episódio já escrito na história humana.
Que você não precisa se entupir de álcool hoje, porque quando você for adulto, você já vai fazer isso para tentar fugir da sua realidade.
E que se você ressuscitar os mortos, deixa eles vestidos, ninguém é obrigado a ver morto pelado.
E que se você fizer um amiguinho novo e ele te chamar para espancar homossexuais, você tem que chamar todos os seus amigos.
E não caça, caçar não é legal.
Ah, e também para dar prazer a uma mulher você precisa ter um piercing no pau.
Não, você não precisa, mas se você tiver, pode te ajudar bastante.
Ou seja, você precisa.
Ou não. Dizem que dói.
Você não pode ter prazeres. Muito importante.
E você não pode amar seus bichinhos mais que você ama Jesus.
Pô, esse episódio é uma sacanagem, hein?
O cachorro carregando a cruz.
Esse é um dos episódios que eu acho um episódio inteligente, porque ele mostrou de uma forma muito boa de que talvez...
Não tem nada de cristão ali.
Então, talvez você não precise ser cristão para ser uma boa pessoa, né? Tipo cachorro não, que é...
Eu vou além disso, eu vou além. Talvez o que aquele pessoal esteja fazendo naquela cidade não seja sobre cristianismo.
Sim.
Pelo menos não como... meio que eles são hipócritas. Porque basicamente o cachorro era Jesus, pô. O cachorro era
claramente... Não era Bartolomeu. Era
Bartolomeu.
O apóstolo esquecido de Cristo.
O apóstolo menos lembrado, mas um dos mais importantes.
Mas então por que ele carregou a cruz no primeiro fundo sacrificado?
Ah, vai ver que... Você sabe que se Jesus não chamou os amigos para carregarem um pouco a cruz para ele?
Chamou um cara, pelo menos, mas ele não quis.
Não, porra. O cara se ofereceu e Jesus recusou, porra.
E outra coisa muito importante é não comam ovo, porque o ovo sai do cu da galinha.
Verdade, ovo é do mal.
Ele vem com pecado.
Ele vem com pecado, mas se você matar a galinha e tirar o ovo, você pode comer.
Ovo de... Esqueci o nome. De cesariana.
Também esse negócio de darwinismo não existe. O elo perdido confirma isso.
Grande episódio.
Eu gosto muito que eles congelam o elo perdido dentro da igreja para que ninguém descubra que ele exista.
Bom demais. Considerações finais?
Acho que a gente já deu.
Daqui a duas semanas teremos Katana Gatari.
Vai tomar no cu Nisio Issin.
O melhor anime de uma obra do Nisio Issin.
Que isso? A gente falou aqui de Juni Taisen.
Então você está dizendo que Juni Taisen é a melhor obra do Nisio Issin?
Eu sei onde você mora.
Não.
E este episódio foi patrocinado pela nossa amiga Lu, que chegou um dia pra gente e disseram, vocês já assistiram isso? E a gente disse não. E ela disse, agora vocês vão ter que assistir. Se você quiser entrar em contato com a gente, use o e-mail dengredecaixas@gmail.com, que é nosso e-mail oficial. Temos Twitter, TikTok, tudo na descrição do Spotify, que você pode também nos avaliar. Daqui a duas semanas, infelizmente, falaremos sobre Katana Gatari.
Infelizmente não, felizmente.
Exatamente, infelizmente.
Felizmente.